Muito boa tarde. Eu vou dar início a esta audição conjunta entre o Conselho Nacional para as Migrações e Asilo e a Agência para a Integração, Migrações e Asilo e PAIMA, sobre que se marcou na sequência do requerimento do Grupo Parlamentar do LIVRE e no âmbito da discussão da especialidade das iniciativas legislativas que visam regular o procedimento de determinação da apátrida. E, portanto, eu iria dar a palavra ao Sr. Deputado Paulo Moacho, do LIVRE, para fazer a apresentação do requerimento. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Cumprimento também o Dr. António Vitorino e o Dr. Pedro Gaspar. Agradeço a vossa presença. Como dizia a Sra. Presidente, nós apresentámos este requerimento tendo em conta as iniciativas legislativas que estão em apreciação em especialidade e que têm como foco a criação de um procedimento que permita determinar a apatridia de alguém, no fundo, que permita iniciar um processo de reconhecimento desse estatuto, tendo em vista a eliminação dessa condição, para que todas as pessoas possam ter uma nacionalidade, que é aquilo que confere o direito a ter direitos. A apatridia é, enfim, representa o despojamento de um dos direitos humanos mais básicos, o direito à identidade, e estas iniciativas legislativas surgem precisamente para acabar com essa invisibilidade. Este trabalho é um trabalho que o Parlamento já faz há alguns anos, que já se iniciou com a aprovação em 2023 de uma iniciativa legislativa precisamente para criar esse estatuto do apátrida, e que depois precisa de, no fundo, o seguimento desta regulamentação. Nós sabemos que o Estado português aderiu, ainda que apenas em 2012, às convenções internacionais sobre esta matéria, à Convenção relativa ao Estatuto dos Apátridas e à Convenção sobre a Redução dos Casos de Apatridia. No entanto, cabe também dizer que esta já há uma referência às pessoas apátridas na nossa Constituição, desde 1976, que no artigo 15 equipara as pessoas em situação de apatridia às pessoas com nacionalidade portuguesa em termos de direitos e deveres. Mas a verdade é que esta disposição ficou sempre com a carência dela poder ser implementada na prática, porque faltava responder à questão de como é que se determina que alguém é efetivamente apátrida. E, portanto, como eu dizia, foi precisamente por isso que este processo se iniciou, e sem haver o reconhecimento desse estatuto, o acesso a qualquer tipo de direitos é uma miragem, a qualquer atividade do dia-a-dia. E nós também sabemos que, infelizmente, os números por todo o mundo estão a aumentar. Estimam-se que seja cerca de 4,4 milhões de pessoas em todo o mundo. No nosso país serão talvez algumas centenas ou dezenas, nunca há certeza sobre este número ao certo. E este estatuto acontece, no fundo, esta situação de apatridia, ela acontece por várias razões, seja porque existe discriminação com base no género, seja porque existe lacunas em os conflitos entre leis da nacionalidade, seja porque existem situações de dissolução ou separação de Estados e nesse momento não se, no fundo, não se acautela essas situações. Gostaria também de fazer aqui referência, incluindo para todos os senhores deputados, a uma audição que já aconteceu nesta comissão, que foi feita, salvo erro, em 2023, a audição que foi feita à Maha Amamo, que foi uma mulher que nasceu no Líbano de um casamento interreligioso e que, por esse facto, não teve nunca direito a qualquer tipo de nacionalidade, e durante mais de 30 anos tentou resolver esta situação, e ela, sendo nesse momento residente no Líbano, que, enfim, também é um território marcado muitas vezes por conflitos armados, dizia aqui na comissão que aquilo que tinha mais medo não era das bombas, aquilo que tinha mais medo era de ser mandada parar pela polícia e de lhe ser pedido um documento que ela não teria. E, portanto, é precisamente com o objetivo de terminar com estas situações e resolver naquilo que nos cabe, naturalmente, não vai ser o Estado português a resolver todas estas situações, mas naquilo que nos cabe e nas pessoas que estão no nosso país nesta situação, e elas existem, que possamos ter este procedimento para resolver estes casos e para dar um caminho às pessoas para poderem almejar adquirir a nacionalidade portuguesa. E, portanto, no fundo, vou deixar se calhar as minhas questões mais específicas para a segunda intervenção. Eu penso que ainda tenho a possibilidade de fazer questões também na ronda dos partidos, mas nesta fase de apresentação do requerimento é só dar este contexto mais genérico e pedir, no fundo, também a apreciação tanto da AIMA como do Conselho Nacional para as Migrações sobre esta matéria, sobre a importância desta matéria, sobre os projetos de lei que estão aqui em cima da mesa e como é que nós também os podemos melhorar nesta fase de especialidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu vou passar agora para o Conselho Nacional para as Migrações e o professor António Vitorino para dar também o seu contributo e fazer a sua intervenção. Dispõe de até 8 minutos. Faz favor.
Muito boa tarde, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Em primeiro lugar, agradecer em nome do Conselho este convite. Como eu já tive a ocasião de expressar, quando da audição pela Primeira Comissão também sobre a Lei da Nacionalidade, o Conselho Nacional das Migrações e Asilo é apenas um órgão consultivo e tem uma composição muito diversificada e plural. Representantes institucionais, representantes das comunidades, representantes da sociedade civil. Nesse sentido, o Conselho não emite opiniões. O Conselho, o valor acrescentado que tem é permitir um debate entre estes vários protagonistas, estes stakeholders, e providenciar essas opiniões ao Governo. Normalmente o Governo está presente nas discussões de substância do Conselho Nacional das Migrações e Asilo. Neste caso particular, o que se passa é que na origem estão iniciativas legislativas dos senhores deputados, dos grupos parlamentares, não é uma iniciativa legislativa do Governo e, portanto, o Conselho não foi colocado perante esta questão. De todo modo, eu tive a ocasião de dizer aos membros do Conselho de que esta audição iria ter lugar e se aqueles que quisessem fazer chegar as suas posições o poderiam fazer, mas ninguém manifestou nenhum contributo, ninguém entregou nenhum contributo e, portanto, eu aqui falo verdadeiramente sem rede e vou ser extremamente sucinto. Em primeiro lugar, para saudar as iniciativas legislativas, parece-me que se trata de uma lacuna que tem que ser preenchida no nosso ordenamento jurídico. Como o Sr. Deputado Paulo Muxacho disse, uma coisa é existir o estatuto, outra coisa é prever como é que ele se adquire, como é que ele se consolida e a que complexo de direitos e de obrigações é que estão associados a esse mesmo estatuto e, portanto, as iniciativas legislativas são de saudar. Estão, aliás, em linha com as nossas obrigações internacionais, como Estado subscritor das convenções de prevenção e de redução da apatridia e normalmente estão associadas a situações onde existem conflitos negativos de nacionalidade, digamos assim. Isto é, certos grupos, certas pessoas não têm nacionalidade própria à luz da nacionalidade ou do país de origem ou da nacionalidade do país de residência e, portanto, gera-se um vazio que suscita a situação de apatridia. Há casos também relevantes de minorias étnicas que perdem a nacionalidade de origem e às quais não é reconhecido o estatuto de nacionalidade no país de residência. Isto está intimamente ligado a algumas normativas, alguns normativos que se baseiam em concepções étnico-cêntricas do reconhecimento da nacionalidade. Portugal é um país que está isento de todas estas questões e, portanto, nesse sentido, admito que nós não estejamos perante uma situação grupal, onde haja grupos específicos que estão, digamos assim, indexados a esta categoria da patria, e, portanto, se trata, sobretudo, de situações individuais. E, portanto, como situações individuais, elas exigem um procedimento próprio e específico. Compulsando os quatro projetos de lei, eu acho que há uma grande convergência no essencial desses quatro projetos de lei, e parecem-me todos eles perfeitamente adequados a responder ao preenchimento desta lacuna normativa. Se eventualmente algum dos senhores deputados tiver curiosidade sobre mais em pormenor, estarei disponível, mas para já este seria, Sr. Presidente, a minha apresentação.
Muito obrigada. Passava agora ao Dr. Pedro Portugal Gaspar, a quem também agradeço a sua presença e para o mesmo efeito, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente do CNAMA, aqui reunidos nesta matéria. Enfim, eu diria que penso que, e que resulta da leitura dos quatro projetos, uma convergência, saudar naturalmente também a iniciativa dos senhores dos grupos parlamentares a apresentarem quatro projetos sobre esta matéria, onde realmente em termos de tabela comparativa se vê uma convergência bastante grande relativamente ao tema em si, que é aquilo que é referido, de facto, uma coisa é de facto a existência e a consagração do direito e depois a necessidade do respectivo procedimento. E portanto o que estamos aqui perante é qual a melhor forma da questão de procedimental com vista ao reconhecimento e ao exercício pleno do direito que é indiscutível, constitucional, internacionalmente, e portanto aí nem é um problema de consenso, é um problema já de consagração no quadro jurídico-legal do Estado português. Agora, a questão procedimental é que é a questão que visa a sua operacionalização e, de facto, a sua concretização. E nessa sede, também ressalta da nossa apreciação em termos de tabela comparativa, de facto, esse consenso, seja em prazo, seja até, por exemplo, no efeito do recurso, todos caminharem na lógica do efeito suspensivo. Portanto, há aqui muita matéria que eu diria muito consensualizada, ou pelo menos de convergência nesse ponto. Há um aspecto que me parece sempre importante nesta matéria, que não é só nesta matéria, nesta legislação em concreto das migrações, mas em geral na legislação, todo o esforço que devemos ter de tentar, tanto quanto possível, subsumir estas situações ainda que diferentes a situações já existentes, ou pelo menos não criar muita exceção sobre esta questão. Portanto, algum aproveitamento, se possível, de algumas figuras já existentes com vista a no quadro da legislação atual da nacionalidade se caminhar para a solução inequívoca da necessidade desse reconhecimento e da consagração do procedimento. E, portanto, em termos globais, do que a AIMA compete dizer, cá estará para depois desenvolver a aplicação do regime legal que for consagrado pelos senhores deputados e como entidade administrativa, que é naturalmente depois executar essas mesmas opções, sendo naturalmente vendo com bons olhos tudo o que seja clarificação legislativa e clarificação de situações nesta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigada, doutor. Vamos passar agora aos grupos parlamentares. Passava já a palavra ao grupo parlamentar do PSD. Sr. Deputado António Rodrigues, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Me cumprimentar em primeiro lugar os nossos convidados. É um gosto tê-los no Parlamento, principalmente porque com a sua intervenção nos podem sempre ajudar, mesmo que não seja tanto nesta matéria, como o doutor António Vitorino dizia, mas que é sempre relevante ouvi-los, nomeadamente em questões de conhecimento e de melhoria sempre da legislação que nós procuramos. Em primeiro lugar, explicar duas questões porque é que nós tivemos a motivação inicial de apresentar este projeto de lei. Eu julgo que a questão mais relevante é impossível não ter uma regulamentação numa situação tão sensível quanto é a do Estatuto da Apátrida. Julgo que a questão de não haver uma regulação desta matéria firme e clara traz ainda uma maior instabilidade a todos aqueles que passam por esta situação, e daí que tínhamos querido nesta legislatura, a par de outros partidos, e portanto não queremos reclamar o mérito apenas e só para nós, mas acima de tudo também me explicar que essa nossa iniciativa nasce dessa preocupação. Em segundo lugar, porque era uma obrigação legal. A Lei 41 de 2023 expressamente dizia que competiria à Assembleia da República proceder à regulação dos procedimentos. Porventura, aqui um erro do legislador também. Porque normalmente a regulação destas matérias é feita pelo Governo e não pelo Parlamento, e porventura, por essa razão, não se regulamentou atempadamente esta matéria. Para ultrapassar as duas questões formais, as quatro questões que ainda se mantinham por regular no nosso projeto, sendo que é importante não deixar de referenciar, antes disso mesmo disso, que aquilo que já foi aqui dito e que importa ressalvar, que é a proximidade tremenda dos projetos que foram apresentados, o que, para além do mais, é uma questão profundamente positiva, quer dizer que, por um simples impulso, se poderá encontrar aqui uma solução rápida para algo que carece de regulamentação há algum tempo. E isso conduz-nos às quatro questões fundamentais, não obstante poder haver outras que o nosso projeto de lei dispunha, nomeadamente à entidade competente, que me parece que era óbvia, para a precisão e decisão dos procedimentos, às condições para o reconhecimento e para a cessação do Estatuto de Apátrida, os trâmites do procedimento para a terminação do Estatuto, verificação se estão todos os requisitos encontrados para que isso venha a concretizar, os direitos dos requerentes e os beneficiários do Estatuto de Apátrida. Estas eram as quatro grandes questões que aqui estão preocupadas em resolver pelo nosso projeto de lei, que, como vos dizia, a proximidade dos restantes projetos que foram apresentados, exceto talvez um, é de tal forma que eles quase se poderiam substituir apenas e só nas vírgulas, porque tanto quanto as soluções são praticamente iguais. E por isso estamos convictos que será possível encontrar uma solução rápida para esta situação, principalmente quando estamos a falar numa área em que tanto se tem mexido, é uma das peças, não é uma das áreas, mas é uma das peças, toda a área que tem a ver com toda a mobilidade de migrantes, que seja qual for a origem que tenha acontecido, quer seja por vontade própria, quer seja por motivos políticos, por motivos de guerra, por questões económicas, sobre qualquer das formas que elas têm revestido, e que têm merecido tão vasta e relevante legislação em Portugal, mas também na Europa, ou melhor dizendo, também na Europa e Portugal e os outros Estados que têm sofrido com esse tipo de situações ao longo dos tempos. E daí que tínhamos tentado também encontrar aqui soluções simples, soluções rápidas, porque possam ser ultrapassados os constrangimentos que advêm desta condição de quem não tem qualquer tipo de estatuto, de quem não tem nacionalidade ou qualquer outra forma de se encontrar numa relação com um determinado Estado. E julgamos que esta solução, pelo menos as soluções que se adivinham aqui, podem criar a estabilidade na vida de alguns que é necessário, nomeadamente aqueles que são objeto desta mesma matéria. E por isso vos dizia, e digo e direi, e aqui julgo que também comungo nessa nossa preocupação, é tal forma o consenso que está aqui criado, que as próprias entidades que se têm pronunciado sobre esta matéria fora do estrito âmbito político, mas aquelas que se preocupam, as associações ou as entidades que estão preocupadas com esta matéria, e também elas próprias se têm manifestado consensualmente a favor dos projetos que têm sido apresentados, e portanto não faz sentido sequer deixarmos ou esperarmos mais tempo para podermos ter um estatuto rapidamente. E é isso que esperamos dos contributos, principalmente até quem tem a experiência destas áreas, mais do que a representação institucional perante estes diplomas que aqui estão presentes. Por isso, muito obrigado mais uma vez pelo vosso contributo, pela vossa presença e também com esta possibilidade nós podemos encontrar aqui soluções rápidas e consensuais para esta situação. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passava agora ao regulamentado Chega, Sr. Deputado Ricardo Reis.
Obrigado, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar os senhores deputados. Cumprimento também desde já o Dr. Pedro Gaspar e o Dr. António Vitorino pela sua presença. Dizer que a posição do meu grupo parlamentar é antagónica àquelas que os outros grupos parlamentares apresentaram. Nós votámos na generalidade contra estas mesmas propostas porque consideramos que em 2012, a quando da adesão de Portugal a estas convenções, o mundo era diferente daquilo que é hoje, nomeadamente em termos de migrações. E foi aqui referido um caso pelo deputado Paulo Moache, de uma mulher libanesa que, por via de ser fruto de um casamento interreligioso, se encontrava nesta mesma situação, e isto é um caso concreto em que esse estatuto faz sentido. No entanto, qual é que é aqui a nossa questão e o nosso problema relativamente a este mesmo estatuto e a estes mesmos projetos que estão em discussão? Imaginemos nós, na situação que hoje vivemos, global, de migrações massivas, e também deduzo que possam discordar de mim neste ponto, mas a realidade é que temos atualmente um clima de migrações massivas. Uma pessoa que chega a Portugal, que se desfez dos documentos, que pura e simplesmente diz que está numa situação em que não tem nacionalidade nem pertença, com vista a conseguir ter acesso mais tarde, não só à nacionalidade, como também à residência permanente em Portugal. Tenta, e tem aqui uma tentativa, de abrir o seu próprio processo de apatridia. No caso, a AIMA, as entidades competentes, irão tentar aqui perceber e fazer as diligências necessárias junto dos vários países de onde esta pessoa pode ser originária, para perceber se de facto é uma situação que é real ou não é real. No entanto, nós não podemos achar que há um sistema perfeito em muitos destes países, e em que nós estamos a falar de países onde, por conflitos, por corrupção administrativa, pelo que seja, esses mesmos registros foram destruídos, onde possa haver, até porque muitos desses países, do ponto de vista político, estão completamente desorganizados e é impossível haver um contacto institucional com esses mesmos países e os seus órgãos para que se possa aferir se de facto esta pessoa tem ou não tem nacionalidade de um determinado país, e criamos aqui um clima onde as dificuldades, a falta de meios de quem toma estas mesmas diligências e a intenção de utilizar este mesmo estatuto para ter uma imigração, no caso, não regulada, podem causar aqui um sistema em que isto é uma, e peço desculpa pela expressão, mas uma porta do cavalo para esta mesma imigração. E este é o nosso ponto, e daí este, o que nos levou a votar contra, na generalidade, estes mesmos projetos. E o que eu pergunto aqui é, perante esta dificuldade, com muitos destes países pode existir de conseguirmos perceber se esta pessoa é ou não é nacional de um país. Se não se consegue, no caso, ter um contacto institucional, ter um contacto com estes países, com os seus órgãos e as suas instituições, para percebermos se esta pessoa é ou não é nacional deste país. Se não estamos aqui a criar um clima onde a única prova que nos sobra a quando da tomada das diligências são as próprias declarações do requerente, o que aqui volta a transferir toda esta esfera para uma questão de que a pessoa se pode desfazer dos seus mesmos documentos e estar a tentar usar este mesmo estatuto para, no fundo, entrar, digamos assim, pela porta do cavalo, como disse, para poder ter residência permanente e para poder, mais tarde, também poder ter acesso à nacionalidade portuguesa. Eu acredito que seja, no caso, uma questão e um problema pertinente, e acredito, acima de tudo, que pode vir a ser, no contexto atual e não no contexto de 2012, uma realidade que depois, com a falta de meios que as nossas instituições têm, poderá resultar inevitavelmente num aumento de um caos que tem vindo a agravar-se nos últimos anos. Esta é a questão que eu deixo essencialmente, e é também a justificação que nós temos para termos votado contra estes projetos na generalidade, não obstante, no entanto, que existam sim, ainda que em número reduzido, pessoas que devam beneficiar de um estatuto da patridia por estarem realmente numa situação real, salvo aqui a repetição. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Isabel Moreira, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Seria naturalmente por cumprimentar o Presidente do Conselho Diretivo da Agência para a Integração, Migrações e Asilos e o Presidente do Conselho Nacional para as Migrações e Asilo, o Dr. António Vitorino, e dizer o seguinte. Foram bastante elucidativas as vossas intervenções e penso que deixaram-nos com mais certeza de que estamos a fazer o correto. Nós estamos a cumprir obrigações internacionais, como sabem. Este é um regime que tinha ficado, era uma obrigação por parte do legislador concretizar o regime, este regime jurídico, E, naturalmente, não estamos aqui a abrir nenhuma porta migratória, estamos a falar de um regime destinado a pessoas que, por definição, não são reconhecidas como nacionais por Estado algum. Isto é uma questão identificada constitucionalmente, é identificada por convenções internacionais e nós sabemos que é um universo de destinatários reduzido, altamente específico, mas que não deixa, obviamente, de ter tratamento jurídico e de ter reconhecimento. E também recordar que aqui o ser apátrida não é uma coisa que alguém almeje, quer dizer, não é, sou apátrida e vou receber um prémio, vou receber aqui uma autorização de residência. Nós, aliás, aqui temos um regime um pouco diferente, mas certamente, com certeza, vamos conseguir chegar a consenso, se é por 2 anos e vai-se renovando, se é... Enfim, se é uma autorização de residência como as outras, isso depois são questões que o próprio legislador tem que identificar, mas é evidente que é muito difícil imaginar uma situação menos privilegiada do que uma situação de uma apátrida. Portanto, não é nenhuma situação de nem sequer uma situação de imigração irregular. E, portanto, é uma situação de facto muito complexa, uma realidade muito complexa. Não é alguém que não escolheu não ter documentos, é alguém que nenhum Estado reconheceu como seu nacional. E, portanto, se nenhum Estado reconheceu como seu nacional, não há registro disso. Ao contrário do que aconteceria comigo, por exemplo, se me desfizesse dos meus documentos ao entrar noutro país. E, portanto, as vossas intervenções só solidificaram a nossa certeza de que a lei tal como está, nomeadamente a lei da nacionalidade, não era suficiente. E de que era, de facto, importante e imperativo fazer um projeto de lei, como foi o caso do projeto de lei 352 do Partido Socialista. E, evidentemente, tratando-se desta matéria, ouvir-vos pareceu-nos fundamental, e os vossos contributos nesta matéria como noutras são sempre essenciais. Mas a vossa intervenção deixou-me com a certeza das respostas às perguntas que tinha preparadas, porque responderam a elas nas intervenções, nomeadamente se havia suficiência nos regimes jurídicos em vigor, e não faria sentido então aprovarmos este estatuto, entre outras, mas as intervenções foram claras nesse sentido. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Volta ao deputado Palmo Acho, tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Tenho aqui ainda algumas questões para colocar. Não posso, contudo, deixar de dizer aqui uma coisa que me parece que é relevante relativamente àquilo que o Sr. Deputado do Chega disse. A lei que já está em vigor não foi aprovada em 2012, foi aprovada em 2023. E até nessa altura, o Chega não votou contra, absteve-se. Nem sequer o Chega... Depois daquilo que a Comissão, do trabalho que a Comissão fez e de ouvir os relatos reais, nem sequer o Chega teve a coragem de votar contra consagrar esse estatuto. Portanto, que agora o Chega venha dizer que quer ter um estatuto na lei que depois não tem nenhuma forma de o implementar, enfim, isso será com os senhores deputados, mas fazer política sem o mínimo de memória ou de contexto é muito difícil, porque isto não basta vir aqui dizer umas coisas, é preciso às vezes ter alguma memória, e 2023 não foi sequer assim há tanto tempo, foi há muito pouco tempo, e portanto a situação e o discurso que o Chega tinha sobre a imigração nessa altura já era o que é hoje em dia, e portanto... Enfim, acho que pelo menos esta nota precisava de fazer. Algumas questões um pouco mais específicas, perceber relativamente aos dados que existam, não sei se a AIMA, por exemplo, tem dados sobre situações concretas que sejam acompanhadas neste momento, também não sei de que forma é que, se é que há algum, face à inexistência de regime jurídico, se é que há alguma forma que a AIMA tenha de acompanhar pessoas que já estejam nestas situações, porque já há pessoas no nosso país que estão nesta situação e enfim, e se tem também alguma contabilização ou alguma estimativa um pouco mais aproximada do que aquelas que temos visto muitas vezes na imprensa. Que desafios é que identificam também na aplicação desta legislação? A nós, sobretudo, interessa-nos que seja uma lei que, no fundo, não vá também criar mais burocracia e mais complicação para a sua implementação, sobretudo para a AIMA. Nós também reconhecemos que a AIMA está sobrecarregada com outras funções, e estes processos, apesar de não serem muitos, poderão também, enfim, implicar alguma... vão implicar necessariamente algum tipo de afetação concentração de recursos a este tipo de, a este tipo de situações, também perceber se, se têm alguma noção nessa matéria de, que, de quais seriam as necessidades, se consideram também que os projetos que estão em cima da mesa se têm também mecanismos suficientes para evitar algum tipo de fraude ou de engano ou, enfim, estes fantasmas que também são levantados frequentemente, apesar de ser difícil imaginar alguém que se queira colocar voluntariamente numa situação mais desprotegida, enfim, para eventualmente chegar ao nosso país, mas parece-nos difícil que isso aconteça, porque é sempre preferível ter algum tipo de documentação do que não ter nenhuma, mas se identificam, enfim, melhorias concretas que possam ser feitas aos textos dos vários projetos, como também já aqui foi dito, eles têm, têm muitas semelhanças e vão muito no mesmo sentido, e também porque este processo já demora há vários anos, pelo menos desde 2022, 2023, que se começou a trabalhar aqui no Parlamento sobre esta matéria, e portanto também é um bom sinal que haja esse consenso com bancadas também que têm noutras matérias visões, visões tão diferentes. Depois, também exato, a questão da capacidade dos serviços, as iniciativas, por exemplo, também no fundo estabelecem que o procedimento para o reconhecimento do Estatuto da Pátria é da competência do Conselho Diretivo da AIMA, também perceber a visão sobre esta solução, a capacidade operacional, e precisamente se têm sugestões para tornar este procedimento mais, mais expedito, também de articulação com outras entidades, por exemplo, tem que haver uma articulação com as forças e serviços de segurança para se garantir precisamente que alguém, enquanto está, enquanto iniciou o processo, ainda não tem sequer qualquer tipo de resposta inicial, não pode ter esta situação de ser parado pela polícia, pedir os documentos e não ter e ser iniciado um procedimento por entrada ou permanência irregular no, no território nacional. Também como é que vem esta, esta articulação. E também do ponto de vista mais geral, que medidas é que consideram fundamentais ou que o próprio Estado português possa fazer, não só com este procedimento, mas até a nível internacional e a nível, e vou terminar, Sra. Presidente, e a nível europeu, para combater este fenómeno, que é um fenómeno internacional e que tem, e com o agudizar de muitos conflitos internacionais, ele também tem potencialidades para aumentar. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passaria agora novamente a palavra ao Sr. António Vitorino para responder ou dar os esclarecimentos que entender pertinentes. Tem a palavra, Sr. Doutor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, e muito obrigado, Srs. Deputados. Eu, de facto, não tenho nenhuma noção estatística da dimensão desta realidade, nem sequer a nível europeu, para lhe ser absolutamente sincero. É uma categoria que muitas vezes é invisível, digamos assim, nas estatísticas oficiais. Aproveito para dizer que, de facto, será necessário garantir os meios para a AIMA. Isso parece-me ser evidente. E uma boa articulação, sobretudo com o Ministério dos Negócios Estrangeiros e com a nossa rede consular, porque os mecanismos de verificação da existência de uma situação de apatridia dependem muito da mobilização da máquina diplomática para fazer a verificação, sem não ser apenas um exercício tick the box, ser um exercício efetivo de articulação. A única observação para responder ao Sr. Deputado Ricardo Reis é de que eu percebo o seu argumento, mas todos os sistemas administrativos são sempre suscetíveis de fraude. A potencialidade da fraude não nos deve levar a não ter sistemas, pelo contrário, a existência de sistemas estabilizados é que permite um eficaz combate à fraude. Eu até lhe diria que a minha percepção, mas isto é uma impressão mais do que uma percepção até, é de que, por exemplo, a situação mais frequentemente onde se pode verificar situação de fraude e de desvio do mecanismo é no processo de concessão de asilo. não é propriamente no processo da apatridia. E não é por haver a possibilidade de haver fraude que nós vamos extinguir o processo, por exemplo, de reconhecimento da proteção internacional e o sistema de asilo. Portanto, o que nós temos que nos perguntar, se me permite essa opinião, é se este sistema que está aqui é suficientemente sólido para permitir combater a fraude. Eu acho que sim, porque muitas vezes o fraudulento não é tão sofisticado que não se deixe identificar como estando a cometer uma fraude. É óbvio, eu não vou negar isso, os países onde muitas vezes são originários as pessoas que estão em situação de apatridia, como aqueles que vêm pedir proteção internacional, são países que têm sistemas de registro civil vulneráveis, sistemas de registro civil frágeis. E por isso, uma das iniciativas que eu lancei quando estive na Organização Internacional das Migrações foi exatamente uma estratégia de apoio aos países em vias de desenvolvimento. Há uns países onde normalmente são originários as pessoas que pedem proteção internacional ou que podem ser colocadas em situação de apatridia, um apoio especial para que eles consolidem os seus sistemas de registro civil, que são muito importantes para combater não só abusos e violações dos direitos fundamentais, mas também situações de fraude. Infelizmente, lavro como, digamos assim, um obiter dictum, que os países desenvolvidos nunca se mostraram muito disponíveis a contribuírem financeiramente para o reforço dos mecanismos de registro civil e de identidade legal nos países em vias de desenvolvimento. Talvez porque nunca tenham percebido que essa, sim, é uma forma eficaz de prevenir a fraude que pode suceder neste tipo de mecanismos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu te passava agora, Dr. Pedro Portugal Gaspar, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Agradecer também as perguntas que foram colocadas. Rapidamente, em algumas observações sobre as mesmas. Vamos ver, e começando até sequer pela questão dos meios da AIMA, que aqui foi referido, basicamente, naturalmente que um novo desafio, novas responsabilidades, a AIMA não as enjeitará, nem as pode enjeitar, naturalmente que assumirá esses compromissos, e ela neste momento tem um reforço do preenchimento efetivo do mapa de pessoal em 10%, tem sido, embora tenhamos aqui como meta, de facto, atingir, e estão vários procedimentos concursais abertos, alguns até externos, o que naturalmente tem o potencial de uma renovação dos quadros da administração, mas simultaneamente um número elevadíssimo de candidatos, o que é um bom sinal por outro lado, mas de facto o nosso objetivo do preenchimento e do reforço em 30% do mapa mantém-se válido. Neste momento estamos com 10%, este mês começaremos também a ter a vertente EPE na parte dos sistemas de informação com os primeiros contratos a serem efetivados, portanto há aqui um reforço efetivo dos recursos com os humanos, conjugado depois também naturalmente com melhoramentos na parte tecnológica, na questão da transição digital e, portanto, do melhoramento dos sistemas relativamente obsoletos, que todos são conhecidos, da fusão das duas instituições ACM e ICEF, e principalmente pelos investimentos que houve, mas que não interessa estarmos a falar sobre esse tema, interessa naturalmente em encarar a matéria de futuro nesse aspecto. E, portanto, e parece mais ou menos, enfim, mas podendo parecer suspeito, que pelo menos alguma da pressão mantém-se, claro, mas que tem havido uma baixa efetiva das pendências e a regularização, de facto, do grande passivo que existia em termos documentais. Claro que estes processos, o que acontece em termos estatísticos, não são nacionalidade desconhecida, que em bom rigor técnico seria essa a tipologia e, portanto, nem sempre aparece com essa designação, mas essa seria a designação correta, mas com números relativamente baixos, por uma identificação na instrução dos processos. Portanto, aí terá que ser introduzida aí uma melhoria, mas principalmente ao existir aqui um novo procedimento, e essa é que é a questão, um novo desafio que se coloca e, portanto, não podemos olhar para estes processos, mesmo que sejam reduzidos em quantidade, em piloto automático, problema de expressão tão linear, como os outros, as alterações de residência, relativamente já não diria massificado, mas já devidamente trabalhado, já assimilado, já no fundo entrando em rotina administrativa. Portanto, aqui colocas aqui alguns desafios novos que a analogia ou a inspiração com a questão da proteção internacional do asilo pode ser relevante, porque precisamente estamos a falar de matérias de migração política, chamemos-lhe assim, e não tanto económica, que é, no fundo, o leitmotiv da grande expressão dos fenómenos migratórios. E, portanto, essa analogia em que também se dá um requerimento, há uma instrução, há uma análise, tem aqui alguma similitude que pode inspirar em termos de facto, depois de tratamento da casa ou da máquina administrativa, naturalmente, obedecendo ao procedimento que aqui for adotado pelos senhores deputados nesta matéria, onde já referimos aqui o consenso relativo alargado sobre o mesmo. O facto de estar a decisão na entidade administrativa e o seu assinamento em termos oficiosos parece-me correto, que aliás é a instrução que deve ser assegurada pela mesma, e depois a sua decisão naturalmente caberá o recurso jurisdicional. E eu percebo a dúvida colocada também, mas enfim, o Dr. Vitorino já expôs bem a questão sobre o potencial de fraude que existe em todos os sistemas, mas por exemplo, claro que depois aqui podia-se levantar um problema mas seria uma medida para mitigar um pouco esse receio, mas depois pode-se levantar aqui um problema de proteção ao requerente, que era, e eu vejo a convergência dos vários projetos do diploma, é para o efeito suspensivo do recurso jurisdicional, muito bem, ou seja, após a decisão administrativa e, portanto, negar o estatuto, há um recurso, e muito bem, naturalmente, não pode ser de outra maneira, o jurisdicional tem efeito suspensivo. Se o efeito fosse meramente devolutivo, poderia eventualmente ser uma medida mitigadora de uma possível fraude, que já estaríamos na questão e desincentivar por aí. Mas depois coloca-se o problema de menor proteção a quem já não a tem. E, portanto, mas coloco só esta questão como um exemplo. Já estamos em fim de linha, isto para tentar, não digo para conciliar as posições, mas uma sugestão, como deve ser colocada pela entidade administrativa, que é naturalmente ouvir e colocar aqui várias soluções. Mas poderia ser uma solução para mitigar eventual teoria, não digo conspirativa, porque não me compete estar a fazer, mas pronto, sobre uma eventual acionamento de meios fraudulentos, que de facto também acontece, como disse o Dr. Vitorino Meina, no asilo, e não deixa de ser por isso que não se reconhece, e alguns casos são indeferidos, grande parte, aliás, não há reconhecimento dessas figuras quando já são utilizadas e se percebe essa mesma situação. Isso poderia ser um exemplo, enfim, de uma possível solução desincentivadora, se existir a tal alegada preocupação nesse aspecto. A articulação com as entidades é evidente, MNES, entidades policiais, IRN, para depois os efeitos também da nacionalidade e da atribuição depois do estatuto de cessação da apatridia com o reconhecimento da nacionalidade, como é evidente, e portanto aí a articulação com a entidade responsável nessa matéria, que é o IRN, e depois eventualmente uma lógica comunitária, também um eventual estatuto de reconhecimento a 27, ou pelo menos que se consiga uma maior convergência em termos de bloco, coerência comunitária que possa existir na matéria. E, portanto, eu diria que são estas as considerações que eu queria dizer, repetindo o que disse inicialmente, com este consenso tão generalizado, que vejo até mesmo em prazos, os prazos parecem-me acertados, os prazos que aqui são ditos com um relativo espaço para a decisão dos procedimentos, eu penso que há aí uma convergência bastante grande sobre os prazos, até nesse aspecto a EMA não estará assustada, digamos assim, com esses prazos, no fundo com esta convergência, como eu disse, do reforço de meios que está em curso. Muito obrigado.
Muito obrigada. Quero desde já agradecer a disponibilidade e o contributo, isso é sempre útil para o processo legislativo, e votos de um bom trabalho para... Bom, nestas matérias, e sempre que entendermos pertinente, teremos todo o gosto em ver-vos aqui dar-nos a vossa ajuda com as vossas sugestões. Muito obrigada. Então.